Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas! Estamos juntos aqui para mais uma noite deliciosa de relaxamento criativo para quem está assistindo ao vivo, para quem for assistir depois pelo IGTV, pelo YouTube, pelo podcast. Qualquer momento é momento da gente mergulhar no espaço sagrado, que essa é a proposta dos nossos encontros de segunda-feira. É nós mergulharmos na imensidão, no infinito, do espaço mais sagrado que existe, a grande viagem, que é o nosso interior. E quando nós começamos a criar intimidade com esse espaço, nós começamos a descobrir um mundo tão sensacional, tão fantástico, que às vezes até o mundo de fora fica sem graça. Acontece muito isso, a gente, uau, tô louca para fazer aquele mergulho. Isso é o que tem que acontecer, a gente fala hoje em dia muito em meditação. Muitas pessoas pensam, ah, como é meditar? Eu sento e nada acontece, eu sento e os pensamentos ficam. Sim, tudo isso é normal, mas quando a gente começa de fato a encontrar o endereço, o segredo é você encontrar o endereço daquele espaço que te reabastece, que você se sente acolhido, que você se sente reconectado. É o espaço do religar e da religião, de você se reconectar ao todo. Nesse momento, você entende que existe, sim, uma possibilidade maravilhosa de você respirar, fechar os olhos e acessar um ponto de cura, sim, um ponto de reabastecimento, é aquele pit stop tão necessário no nosso dia a dia frenético, totalmente voltado para fora, totalmente voltado para as questões do mundo que nos, às vezes, nos sequestram. Os objetivos dessa segunda-feira são exatamente esse é o grande objetivo nesses encontros que eu já desenvolvo no Portal 1111 há décadas. Toda segunda-feira sempre foi nosso dia de desconexão. Eu sempre chamei o espaço Portal 1111 na segunda-feira. Aliás, a minha sala azul lá, a sala violeta que eu amo, eu chamo a sala de desconexão. Palavra essa que hoje em dia faz tanto sentido, porque hoje em dia a gente se vê muito obrigado a estar conectado, a estar plugado, a estar antenado. E isso é quase uma imposição e que a gente segue, às vezes, sem nem se dar conta do que está seguindo. Você está conectado aonde? Qual a sua operadora? Qual é o seu canal de TV? Qual é o seu Instagram, o seu Facebook? E essa pressão toda gera uma opressão, porque nós nos esquecemos de buscar aquela conexão maior que é com esse interior. E por isso que sempre que eu entro naquela sala, eu peço que o pessoal entre lá sem celular, sem esses aparatos todos que, de certa forma, nos plugam e conectam com o mundo externo, para que a gente possa reencontrar o endereço do mundo interior. E eu estou falando da minha sala lá, estou com saudade de fazer práticas na sala azul, na sala violeta com pessoas. Ai, que delícia, esse tempo vai chegar de novo em breve, os deuses hão de querer. Esses encontros, estaremos lá, mas por enquanto estamos aqui. Então o objetivo é esse, o objetivo aqui nada mais é do que a gente relaxar. Daqui a pouquinho eu vou colocar um som especial, vou falar algumas palavras e quem quiser vai entrar nesse espaço sagrado, profundo. O som é um facilitador, quem quiser colocar fones de ouvido, eu não sei aqui, gente, realmente eu não tenho muita experiência, né, nessa questão assim dessas lives, tudo isso para mim é todo eu estou iniciando, assim, essa quarentena acabou me dando mais contato com esse mundo assim de live, rede social, embora eu seja aquariana e adore o mundo virtual, Mas eu não tenho muita paciência, vou dizer para vocês, assim, de ficar muito tempo, né? Eu sou mais inquieta, assim, embora adore internet, amo a tecnologia toda, mas sou impaciente, assim, de ficar nessa, vamos dizer, no alimentar, né? Ficar naquela manutenção, que eu sei que hoje em dia as pessoas dizem que é tão necessário para a gente manter as coisas todas. Eu não tenho muito isso, não. Então, eu não sei direito. Então, o som que eu coloco aqui, adoraria que fosse o efeito que eu ouço aqui, que é o efeito que eu tenho lá na minha sala, no Portal dos Anjos, que é toda preparada para o som envolver. Eu não sei como chega a vocês. Então, se vocês quiserem colocar um fone, nem sei se fica legal, mas é sugestão. Porque o som é muito importante. A gente tem canais que facilitam o nosso acesso. Então, às vezes, para a nossa consciência ocidental, é muito difícil você falar, senta e medita. Tá? A gente nem sabe o que é isso. Ah, diferente de um pessoal na Índia, pessoal do outro lado, né, do mundo, que já nasce meio com valores diferentes, até hoje em dia ainda existe isso, sim. Para eles é muito mais fácil compreender essa linguagem, que é a linguagem da contemplação, a linguagem do mundo interior, a linguagem da não-ação, que para a gente é time is money, a gente já nasce nesse padrão capitalista selvagem. Então, para a gente, envolve muita culpa, né? Você parar, você contemplar, você olhar uma parede vazia, olhar um céu infinito. E é isso que está nos sobrecarregando. A esse nível, nunca houve uma sociedade tão escrava de antidepressivos, de distúrbios psicológicos graves, e a gente está caminhando cada vez mais para isso, ou então de bebidas, de drogas pesadas, porque há necessidade de um escape. E esse escape, quando a gente não encontra por bem, a gente tem que encontrar da forma, às vezes, mais danosa, porque ele precisa acontecer, e aí você colapsa. Então, é muito importante a gente encontrar esse momento. E eu não digo que é semanal, não. Aqui a gente só faz um ensaio. Eu digo para vocês que tem que ser diário. Diariamente, encontre 5 minutinhos, tem como. 5 minutos, medita, respira, não precisa fazer nada. Talvez esse seja o mais difícil, né? Quando a gente fala, não precisa fazer nada. Porque a gente fala, tá, e aí? Vou meditar, o que eu tenho que fazer? A gente funciona muito no que tenho que fazer. Você tem que praticar a não-ação, como dizem os taoístas. O taoísmo é uma prática que eu tanto gosto e que falam muito sobre isso, da arte da não-ação, que é a contemplação desprovida de intenções, de um resultado. E quando a gente começa a se conectar com isso, a gente flui. E eu tenho trazido para cá, para nossas segundas-feiras, como um tema, para a gente ter um tema da nossa não-ação, nosso não fazer com o tema, que é o meu baralhinho de palavras sementes, que eu tanto amo, já está ficando magrinho, que a gente está tirando várias palavras, aí elas não voltam. E toda semana eu tenho tirado uma palavra semente e lembrando que essas palavras são palavras muito especiais. Elas vêm vindo assim no nosso oráculo de forma brilhante. Eu agradeço a grande sincronicidade, ao grande mistério que nos assiste, que nos presenteia a cada semana com a palavra certa para que a gente teça essa mandala, tecer essa mandala que nós estamos construindo, mesmo para os que estão chegando agora. E se vocês quiserem ouvir as anteriores, está tudo gravado, ou no IGTV, no podcast. Meu podcast chama Chaves Simbólicas para a Expansão da Consciência. Tem muito conteúdo legal de cristais, de astrologia. E todas essas lives estão indo para o podcast. E nós estamos tecendo, então é bem. E está ficando assim, e eu peço que todos imprimam a mandala Jardim das Emoções, que está lá no Telegram, canal Paula Salotti e os Amigos Minerais. Vocês vão imprimir, e eu não vou agora mexer, porque ela já está aqui linda, maravilhosa, com o meu cisne, que eu mostrei para vocês, que ele saltou da mandala Arca de Noé, no dia de São Francisco de Assis. E sem que eu percebesse, ele veio para ficar e agora virou um guardião junto com a Pedra da Lua dessa prática, porque o cisne é tudo que a gente quer trabalhar, essa delicadeza, essa beleza, essa transformação que tanto o Cisne sugere. E ele veio no, na live da autoestima e para mim foi assim uma grande mensagem dos símbolos da natureza. E aí eu estou tirando toda semana uma palavra e temos visto as palavras, né, muito sincrônicas nesse encadeamento, e a gente veio essas últimas, uau, né? A gente vai tecendo. Então veio a fé, aí veio a autoestima, aí depois veio a confiança. Então olha que coisa linda, né? Essa passagem, assim, eu achei muito bonita essa passagem da fé para a autoestima. Quando a autoestima passou, deu, é como passar um bastão, deu passagem, convidou, a autoestima, tendo sido manifestada, ela convidou quem? A confiança. Olha que coisa mais bela. Autoestima desabrochada, cultivada. Você só pode despertar a confiança. E a gente viu que a confiança é uma palavra tão especial, é uma semente tão especial, né? O confiar. E principalmente a autoconfiança, quando você de fato possui aquela convicção inabalável, que esteja onde estiver, passando por qual situação que você estiver passando, há ali um amparo, há um porto seguro, há um espaço interno que você precisa acessar da confiança, que é a confiança em você, é deixar de confiar no externo, no sentido, não é despertar desconfiança, mas é deixar de ancorar as suas questões no mundo fora e começar a despertar o que em você expressa para você mesmo a força dessa confiança. E desenvolvido isso, o que, que veio na nossa mandala? Veio a segurança. Olha que coisa linda. A palavra segurança, eu sempre falo um pouquinho da palavra da live anterior, depois da gente ter passado a semana com ela, que o meu convite a vocês nessa prática, além de relaxar, além da gente acessar esse espaço sagrado através da não-ação, meu convite a vocês é que vocês, ao longo da semana, reflitam, descubram a palavra, meditem sobre, principalmente o que eu chamo das ervas daninhas, que podem, no seu jardim, porque quando a gente cria uma mandala, a gente está criando um jardim, cultivando um jardim. E nesse jardim, para que seja de fato cultivado o melhor daquela semente, precisamos reconhecer e remover as ervas daninhas. As ervas daninhas sempre são, assim, simplificando, os antônimos daquela palavra. Uma coisa importante para a gente entender, já falei isso em outras lives, mas assim, tem sempre alguém chegando. Esse baralho, esse oráculo, eu venho desenvolvendo há muito tempo. Eu tenho aqui atualmente 64 sementes, que são, a gente pode dizer que são emoções? Não, são virtudes, tá, gente? Então, assim, mas assim, quando a gente lida com qualquer uma dessas palavras, elas podem ter diversas possibilidades. Então, assim, não há nenhuma palavra que seja, tenha o mesmo significado para todos. Porque para mim, de repente, segurança vai ter uma conotação, para outro já talvez não tão boa, para outro que tem uma experiência que acha que segurança é algo que pode prender, segurar, que pode travar, vai ser aquilo que está deixando você não em contato com o que te deixaria mais livre. Aí você, aquela palavra, a gente já cria uma resistência, mas o que eu quero lembrar é o seguinte: como eu trabalho aqui com virtudes, todas essas palavras são sementes do melhor potencial. Existe sempre... As tradições mágicas antigas, todas elas falam muito uma coisa que eu acho linda. Tudo que existe possui, no mínimo, 7 portais de possibilidades de acesso. Olha, reflitam sobre isso, isso é muito interessante. Assim, então, vamos pensar aqui na palavra. Então, se eu pego a palavra, por exemplo, segurança... No mínimo, segundo as tradições mágicas, eu tenho 7 portais para me relacionar com ela. Se eu me relaciono com uma pessoa, eu tenho 7 possibilidades. Se eu tenho acesso a uma situação qualquer, eu tenho 7 possibilidades. Ou seja, 7 é o mínimo que eles colocam. Como se fosse assim, conforme eu vou expandindo a minha consciência, eu vou acessando portais mais sutis, mais refinados. Então, quando a minha consciência está muito estreita, eu estou no primeiro andar. É o que é, né? É aquela visão limitada. A consciência vai se expandindo, eu falo, não, isso pode ter outras possibilidades. Segurança, que de repente para mim, que eu posso ter tido uma experiência negativa com segurança, a segurança é tudo aquilo que quer me deixar preso em alguma situação. Segura em excesso, segurança em excesso trava os sonhos. A gente pode ter esse discurso, né? Aquela pessoa que quer se atirar num grande sonho, num grande amor, numa grande guinada na carreira, e aí vem alguém e fala assim, e a sua segurança, e a aposentadoria, e aquele casamento que mesmo que esteja mais ou menos, é pelo menos é seguro. Então, muitos de nós podem ter, na palavra segurança, uma conotação daquilo que é o avesso aos sonhos, tanto que na astrologia, segurança tem muito a ver com Saturno. Pão e circo, é o pão, né? É o pão. Aí você fala, ah, eu quero circo, quero fantasia, eu quero alegria, eu quero lidar com a aventura, com o imponderável, para ver no que dá. E aí vem a vozinha saturnina que fala assim, ah, mas olha lá as consequências, tá? E aí a gente fica, né, na palavra segurança, mas eu digo para vocês o seguinte, esse seria um primeiro andar da palavra segurança. De acordo com sábios antigos, com a conexão das camadas da nossa percepção, quanto mais elas se expandem, mais nós podemos captar o melhor. Isso vale para os arquétipos. Gente, isso vale para planeta, para carta de tarô, para símbolo, quando a gente interpreta. Eu posso pegar um símbolo e falar, negativo, eu leio no livro, né? Saturno, planeta que é a foice, que corta, que vai me fazer me confrontar com a realidade de segurança. Confronto com a realidade, confronto com as minhas limitações. Tá? Negativo, temo Saturno, acho que toda vez que ele sair eu já tenho aquele padrão decorado. Mas se é o primeiro andar, aí eu vou abrindo, segundo andar, minha consciência vai expandindo, eu vou captando mais, eu vou ficando mais conectada, e eu vou me conectando com camadas e camadas, até que eu entendo o Saturno no seu nível espiritual, divino, de mestre, que todos os símbolos possuem, todos, e assim todas as palavras. Então, sempre eu trago aqui para vocês a ideia básica desse meu trabalho, que é o seguinte, trabalhamos aqui emoções que, ao serem conscientizadas, se transformam em sentimentos, que, ao serem conscientizadas, se transformam em virtudes. Então, o nosso grande trabalho alquímico é pegar essas emoções todas e convertê-las em virtudes. Isso todas as nossas emoções. Até aquela raiva que você já sentiu e sente de vez em quando, o ciúme, a impaciência, a ira, a inveja. Aquelas emoções mais desconcertantes que todos temos, porque temos todas as emoções, temos tudo. Todas elas podem se tornar nossa matéria-prima de evolução quando dispostos estamos a fazer o grande trabalho alquímico, que é a confrontação com honestidade, é olhar, é descobrir o que aquilo pode trazer para mim como combustível, como despertar. E a palavra segurança para mim é muito linda, assim, porque ela, embora carregue toda essa conotação que eu falei agora, que a gente pode de cara, né, pensar em algo assim meio que trave, ou para muitos sugerir algo difícil, também ela vai sugerir, enquanto virtude, exatamente o estado de você estar pleno. A origem da palavra é muito interessante, que ela vem do latim, que fala securi, que é sem cuidado. Olha que coisa legal isso, né? Eu adoro essas... Nossa, a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, mas vou resumir ao máximo. Sem cuidado é outra conotação que dá assim, uau, sem cuidado? Porque pra gente cuidado aqui é uma coisa que é desleixo, negligência. Não, é quando eu não preciso mais ficar cuidando de algo, porque eu tenho total segurança que aquilo já está seguro, vai fluir, já está certo, já está ancorado. A segurança é aquele estado assim que você está totalmente confiante. Ah, que lindo! Foi a palavra que saiu antes. A confiança vai gerar essa segurança e vice-versa. Olha que perfeição que está acontecendo aqui na nossa mandala. A confiança vai gerar essa segurança e vice-versa. E quando isso acontece, o sem cuidado, eu adoro esse significado da palavra segurança do latim, sem cuidado, porque para mim, eu vou dizer para vocês, o cuidado é uma palavra que eu sempre... Opa, eu me lembro que uma vez eu, numa aula de yoga, o professor falava muito, ele repetiu assim, tipo, a aula inteira, cuidado, 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 parecia um mantra. Mas ele falou de coração, ele falava assim, numa de que, para que a gente tivesse cuidado com o corpo, cuidado com as posturas, cuidado para não ir além. Mas eu, a palavra cuidado, quando cai em mim, eu tenho algumas questões mal resolvidas com cuidado. Agora eu já trabalhei isso, mas assim, nessa época principalmente eu tinha umas questões mal resolvidas com cuidado, de achar que cuidado era exatamente, para mim, batia como aquele assim, não vai, se preserva, fica menos. E aquele excesso de cuidado numa aula de yoga, para mim, era uma trava de eu não me explorar, de eu não ultrapassar os meus limites. Então, olha, interessante, para outras pessoas, o cuidado é o que é cuidar. Bonito, lindo, né? Cuide do seu corpo, não se lesione, vá com calma. Então, olha como é interessante. Agora, a palavra segurança acaba sendo sem cuidado, mas não é o sem cuidado de sem cuidar. Você não precisa mais cuidar, que você já atingiu aquele estado de segurança total. Esse é o auge do Saturno, bem trabalhado, eu digo para vocês. Saturno é um planeta que eu sou muito apaixonada por ele, ele é muito forte no meu mapa, mas eu sei que as pessoas têm muitas resistências, porque vem só esse primeiro andar. Nos foi imposto muito o primeiro andar do Saturno, como outros símbolos também, e às vezes a gente se impede de ver a beleza, a maestria que ele nos traz. E maestria é exatamente do Saturno nessa segurança, é quando de fato você já pode dizer a que veio, quando você já se trabalhou ao extremo e dificilmente você é abalado por coisas que antes mexiam com a sua autoestima, das nossas palavrinhas anteriores, abalavam. Porque você não estava ancorado em algo assim estruturado. Então, para que haja uma segurança genuína, há que haver estrutura real. É igual a fundação de uma casa, de um prédio. Se não houver aquela fundação, qualquer coisa desmorona, abala. E a sua estrutura, para não ser abalada, tem que ser construída. Então, por isso que o Saturno é aquele planeta, assim como a segurança, que aparece na nossa vida, no mínimo, depois dos 30 anos. Né? 30 é o mínimo. Né? Às vezes, depois dos 40, 50, 60, tudo bem. Né? É a hora que aparecer, bem-vinda. É sempre um mérito, uma recompensa. Então, reflitam sobre, né? Que áreas da sua vida você já se sente assim, seguro. Assim, aquilo seguro que eu digo de falar assim, porque a segurança, muito aqui que a gente quer dizer em termos de virtude dessa semente, é aquela segurança assim, que é do ego, do eu. Não é o ego negativo, não. O eu mesmo, né? O eu identidade encarnada. É aquela segurança assim, que diz em que área da vida você já se sente capaz de ser o que você é, quem você é, de dar sua opinião, de manifestar sua presença sem se abalar com olhares, com opiniões externas, com comentários, com críticas. Tudo que mexe ainda com a que te desconcerta, que mexe com essa segurança, é sinal que aquele aspecto seu ainda está em desenvolvimento. Então, presta atenção nele. Ah, eu consigo ter uma segurança em que nível? É no profissional, ou dentro do profissional, em que setor, ou no afetivo, ou no mental, ou aonde, em que espaço, em que lugar da minha vida, eu me sinto ainda muito suscetível ao externo. E às vezes não é nem... Aliás, eu digo que nunca é o externo, né? É sempre o interno. O externo é só um gatilho. Porque quando você não está seguro, basta um olhar que nem foi, às vezes, para você se desconstruir. Isso acontece demais quando o nosso Saturno está frágil. Então, imagina aquela pessoa que está insegura com o trabalho. Ela tem um nível de exigência enorme, de autocrítica, e ela escreve alguma coisa, vai apresentar alguma coisa, e aí ela está totalmente insegura, porque ela acha que ela poderia ter feito melhor e do melhor. Tá. Aí ela faz, apresenta, e foi bem, foi ótimo. Mas se ela receber um olhar, um comentário, que às vezes não foi nem direcionado a ela, nem com o intuito de criticar, apenas às vezes um comentário totalmente bobo, ela vai dizer, tá vendo? Ela pode ter recebido 50 críticas, mas se, elogios, mas se um comentário veio num tom mais dissonante dos elogios, ela vai, aham, tá vendo? Alguém percebeu. Mas não foi essa pessoa que percebeu. Acionou algo que estava dentro dela. Então, tudo está dentro da gente, não existe lá fora, como se diz no xamanismo havaiano. Lá fora é o lugar que não existe, só existe lá dentro. E é lá dentro que a gente tem que consertar, resolver, remexer, melhorar. Porque quando você faz esse movimento no mundo lá dentro, você vai florescer e lá fora vai se tornar paraíso. Paraíso é uma questão do que você carrega dentro de você. Quando está tudo se resolvendo, quando você está nesse processo alquímico, que é essa lapidação interna, por isso que eu chamo minha prática no Portal 11 de lapidação do ser. Lapidação do ser é exatamente esse processo, quando a gente trabalha com cristais, que eu tanto amo, que todo trabalho com cristais nos leva a esse processo de autoconhecimento, que o processo da lapidação é desenvolver a nossa melhor essência, o que você tem de divino dentro de você, e todos nós temos uma preciosidade, muitas vezes encoberta por condicionamentos, camadas que não são nossas, e o que a gente faz aqui é remover essas camadas. E nada melhor para remover camadas do que acessar esse espaço interno, silêncio, auto-observação, auto-investigação, que é chamado de autoconhecimento. Caminho às vezes doloroso, às vezes angustiante, mas com uma riqueza, com recompensas absolutamente maravilhosas. Então, sigamos juntos aqui nesse autoconhecimento. Essa palavra segurança dá muita possibilidade da gente falar sobre ela, mas vou deixar para que vocês reflitam, semeiem, pensem nessas possibilidades todas, que são sempre divinas, porque para cada um é um insight, né? Para cada um ela vai cair num nível, reflitam, né? Tem o áudio já de 33 repetições, gente, esses áudios, já está na hora da gente entrar aqui, mas os áudios de 33 repetições vêm da prática que eu desenvolvo de reprogramação mental, que é a técnica ASAS, que nós vamos, através das, são vários processos da técnica ASAS que eu tenho, de respiração, de som. E eu estou disponibilizando para vocês um dos canais da técnica ASAS toda semana, 33 repetições das palavras semente, que são formas muito maravilhosas da gente plantar uma nova trilha neural. A gente só reprograma algo nessa 3D através da repetição. Para o bem ou para o mal, tá? Eu posso inserir imediatamente aqui agora um vício, alguma coisa bem destrutiva na minha vida, mas até para que ele se instale, eu tenho que repetir. Nada que nós somos assim muito ligados ou destrutivamente viciados em algo, seja no que for, comportamento, substância, seja o que for, aconteceu na primeira vez. Não, você insistiu, você se esforçou. Você se esforçou para que aquilo ficasse acoplado no seu campo, que é o que a gente chama de formas-pensamento. Tudo pode virar uma forma-pensamento. Então, o que a gente faz é substituir padrões. Substituir o que não está legal. Então, se você tem uma trilha neural lá que diz insegurança, 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 que é o Saturno negativo. É o Saturno primeiro andar. Gente, tem no mínimo 7, como eu falei no início, né? No mínimo. E você fica lá naquele Saturno negativo, que é insegurança. Tudo te atemoriza, você se sente inferior a todo mundo, você se sente inadequado, você se sente incompetente. Qualquer pessoa que apareça do seu lado é melhor que você. Qualquer pessoa que faça alguma coisa, você acha que nunca vai conseguir chegar ao que aquela pessoa fez. E ao invés de alimentar a segurança, a gente alimenta a insegurança do ser. Trilha essa que nós temos que reverter. Então, quem tem problemas de segurança saturnina, faça as 33 repetições. Eu recomendo assim, dose terapêutica 3 vezes por dia. Porque aí vocês vão gerar uma repetição muito interessante, tá? Vocês vão gerar as 99. E isso é bem legal, assim, tem todo um padrão, porque vocês vão, se vocês fizerem 3 vezes por dia, vocês vão fazer 99 e 33 minutos, porque esse áudio tem 11 minutos e 11 segundos. Tudo tem um motivo. O som, o tom, a métrica e o mantra. Então, os áudios estão todos no Telegram. Se vocês quiserem dar para alguém que vocês conheçam, à vontade. A ideia é exatamente essa. Fala, ó, conhece uma pessoa que está insegura ou precisando de qualquer semente dessas que a gente já tirou. Dá o áudio das 33 repetições. Faça, digo para vocês, façam por 11 dias alguma prática dessas religiosamente, que vocês vão observar uma mudança visível. Garanto para vocês. Agora, tem que fazer. Igual um remédio que você fala, ah, esse remédio é ótimo, tá? Me deram de presente aqui, mas, nossa, ele é demais. Mas eu nunca tomei. Ele fica aqui na minha frente, eu olho para ele, ele olha para mim e fica nisso. Não vai fazer efeito. Você tem que usar, tomar. Né? Então, vamos lá. Já estamos na hora de mais uma sementinha se manifestar no nosso jardim. Então, peço que vocês, quem puder, pôr um copinho d'água. A água sempre é uma facilitadora desses processos todos, porque a água conduz, é uma condutora, e ela vai espalhando essas vibrações, essa energia. Precisamos muito de água, muito para fazer essas práticas todas. Facilita demais a assimilação de tudo que a gente ouve, porque essa conversa aqui não é com a nossa consciência racional, é com o nosso espaço de sabedoria. Conversar com o espaço de sabedoria, a gente precisa de aprender a desabilitar essa mente crítica, lógica, para ouvir, sentir, perceber com uma mente mais abstrata, uma mente mais sonolenta, eu até diria. Sabe, às vezes a gente assiste aula. E eu acho ótimo, assim, às vezes a pessoa vai assistir aula e fala, nossa, começa a bocejar e dá aquele sono, fala, maravilha, apaga, fica à vontade, porque quando a gente faz esse processo, a gente começa a conversar com esse espaço da mente, que é outro padrão de conexão. Ali estão as respostas, as chaves, as conexões, e é para isso que a gente embaralha todo oráculo. Ao embaralhar, nós estamos, de certa forma, chamando essa mente abstrata. O embaralhar fala de desconcertar a mente lógica, que quer ter tudo previsível, previsto. Por isso que eu gosto de tirar aqui junto, porque não tem nada aqui programado e é a surpresa minha de vocês. Porque é exatamente isso. Também eu quero que a minha mente lógica fique ali no outro lado, né? Agora aqui é só mente abstrata para que a gente possa, de fato, acessar essas chaves simbólicas tão fantásticas para que a nosso jardim fique lindo. É isso. Eu vou embaralhar e vou cortar. E vou tirar uma semente. Então vamos já encontrando aquela posição bem confortável, que eu vou ligar o somzinho, para a gente poder receber esta mensagem. Como diz meu grande mestre Jung, sentimentos são mensageiros. E vamos agora abrir o nosso coração, a nossa mente sábia, para a mensagem que nos será dada neste momento. Vou deixar aqui o cisne, o guardião. E vamos fechando os olhos, prestando atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Encontrando um espaço agradável em seu interior. Sinta que a cada respiração você abre mais e mais a sua tela mental. E pode assim caminhar pelo seu jardim das emoções. E contemplando o seu lindo jardim, você vai chegando diante de um canteiro muito especial. Diante deste canteiro, vamos mantrar. Expansão se abre para que nele você entre e comece a contemplar a beleza da expansão. Sinta como esta semente chega a você. Quais os efeitos e impactos que ela produz em seu corpo, em sua mente, em suas emoções. É fácil para você receber a semente da expansão? O que é para você expansão, expandir-se? Assusta ou empolga? Dá frio na barriga? Ou vontade de se encolher? Procure a expansão em você, a sua relação com a expansão. Para isso, vá investigando as sementes do passado, as memórias sementes de expansão. Quais os momentos da vida que a expansão estava presente como foi se expandir, alargar espaço, limite, ir além. Quais foram as experiências que você associa à expansão? Foram experiências de abundância material, financeira, de expansão de espaço, de ideias? Em quais momentos a expansão de fato se fez presente? E você a recebeu como? A acolheu, incrementou os seus chamados, ou se retraiu e até a expulsou? Investigue com honestidade as suas relações com a expansão. Vá percorrendo esses momentos. E registre toda a experiência e aprendizado que eles trouxeram. Mesmo naqueles que você não soube lidar com a expansão, valiosos foram, pois deixaram uma mensagem. Aprenda com ela, para agora receber esta virtude. Habilidade de você fazer o que deve ser feito nesta dimensão, se expandir para a luz. Expandir na matéria, expandir na mente, expandir nas emoções. Entenda a expansão como um caminho natural do crescimento ao qual todos nós estamos conectados. A evolução ao ir além. Aceite o convite para se expandir. Seja aprendendo mais, se transformando, enxergando novos horizontes bem além do que você está acostumado a enxergar. Olhe longe e saiba que lá você pode chegar, se assim intencionar. E vá assim descobrindo no seu jardim quais são as ervas daninhas que impedem a sua expansão. Quais as desculpas, muletas, justificativas que você usa para pedir que a expansão volte outro dia? Reconheça agora com muita honestidade. Para que você, neste momento, vá se dirigindo ao centro do seu canteiro. E se conecte com a fonte da expansão. Ao se conectar à fonte da expansão, você dá passagem ao Eu Sou Expansão. Diga ao universo: Eu Sou Expansão. Torne-se o Eu Expansão. Nos atos, nos pensamentos, nos sentimentos. Sinta-se grande. E para isso, ativamos sempre o nosso sagrado mantra, que é a senha, que é a chave que abre o portal das virtudes. Este sagrado mantra nos leva a despertar o sentir. Torne-se expansão. Ative o Eu Sou Expansão. Conecte-se à fonte da expansão. Inspire expansão. Mantrando, eu escolho sentir expansão. Eu escolho sentir expansão. Eu escolho sentir expansão. 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 Irradie a expansão para todos os setores da sua vida, construindo o seu eu expansão na mente, na postura, no olhar, nas palavras. Esculpa o seu eu expansão na luz da sua tela mental, para que ele impregne todo o seu caminho com as vibrações da expansão. Inspirando profundamente, vamos pegando a nossa água. Elevando o nosso copo. e mantrando, eu a tomo, água da vida, eu a declaro, água da luz, da expansão. E bebemos 3 goles, levando para as dimensões mais densas do nosso ser tudo que aqui foi intencionado. E assim é, está feito. Torto. Gente, muito obrigado. Que palavra linda. Viva Júpiter. Estávamos na vibe saturnina, confiança, embora confiança tem dupla possibilidade aí, né? Mas estávamos na segurança muito Saturno. Júpiter entrou agora para expandir. Júpiter, falaremos um pouquinho dessa conexão. Conexão, expansão semana que vem. Mas que lindo! Vou dizer para vocês, é uma palavra incrível, muitos às vezes a temem, por é aquela coisa, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Com essa, quando vem aquela coisa toda, às vezes a gente se programa tanto para lidar com a falta, com a escassez, quando vem a expansão, a gente às vezes até expulsa, fala, vem amanhã porque acho que eu não estou pronta. E quantas vezes a gente já não fez isso de fechar uma porta, motivado, olha que interessante, né? Pela insegurança, pela falta de confiança, pela falta de autoestima. Olha que coisa maravilhosa. Olha como a diferença total, né? Da gente chegar à expansão tendo cultivado autoestima, confiança e segurança. A expansão, você é merecedor. Agora, quando a gente não tem segurança, chega a expansão, você não acredita nem que é para você. Você fala, não, olha, o endereço errado, não é para mim, não estava esperando isso não. Quantas vezes, quando a gente ainda não está seguro, não tem autoestima e não confia na vida, chega aquela encomenda para você de expansão, você fala, não, acho que se enganou. Porque expansão, a gente pensa assim, eu queria tanto ter sorte, mas a expansão... Vou dizer para vocês, às vezes é para poucos. Quem são os poucos? Os que desenvolveram autoestima, os que desenvolveram confiança, os que desenvolveram segurança. Eu estou seguro que eu posso, que eu sou merecedor. Olha que coisa linda. Aí a expansão, eu estou as portas abertas para ela. Então, assim, é todo um trabalho, de ser merecedor. Então, até Júpiter, né, que a gente pensa assim, aquela pessoa jupiteriana cai tudo do céu. Nada cai do céu para ninguém, e tudo cai do céu, desde que você esteja disponível. Mas se a gente não está, quantas coisas podem já terem sido descartadas indevidamente. Mas a hora é essa da gente agora não desperdiçar mais nada de presente que a vida nos ofereça, a gente estar de fato cheio de autoestima, cheio de confiança, cheio de segurança, nossas sementinhas já cultivadas, e se não foram cultivadas, cultive mais, para agora a gente vivenciar essa expansão com tudo que tem direito. E falaremos um pouquinho mais dela, claro que ela tem os seus prós, tem os lados que às vezes a gente vive mal, porque pega um caminho errado, e expandir vira uma coisa, uma coisa de esbanjar, de um exagero, que é típico jupiteriano. Vamos falar um pouquinho, muita coisa boa, interessante para a gente falar da expansão. Na próxima semana trocaremos essa ideia, mas ao longo da semana reflitam, meditem, pensem como está a expansão na vida de vocês, como está esse eu expansão, como está o seu eu merecedor, e reflitam nessas 3 últimas palavrinhas que preparou demais o terreno para que a expansão, de fato, seja a melhor experiência que a gente possa ter. Expansão como virtude, sempre. Que bom vocês estão aqui. E é isso mesmo, vamos aproveitar tudo e mais um pouco que que universo infinito, magnânimo. Gente, saudações cristalinas, até a próxima segunda, uma semana expandida no melhor das virtudes, das sementes para todos nós. Saudações cristalinas! Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!